Na programação do nosso Rumo ao Campo, nesta manhã, nós conversamos com o engenheiro agrônomo da Conab, o seu Carlos Roberto Bestetti, para falar sobre a atual safra, né? Essa safra de 2019, safra de soja, nossa safra de verão, né? E também já podemos falar de outros grãos, como o próprio milho, que teve uma boa safra esse ano, mas vamos fazer uma avaliação dessa safra, se teve crescimento, como foi o crescimento. O Rio Grande do Sul, né, teve uma mudança de patamar esse ano aí, com os problemas de safra que aconteceram em outros estados. Muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário e Líder. Os cumprimentos da Conab para todos os produtores dessa região.
Muito bem. Tivemos um crescimento na safra de soja esse ano, Roberto.
A previsão, a estimativa da safra de soja esse ano seria um recorde para o estado, né? Nós superando aí os muito a última de 2015, com mais de 18 milhões de toneladas, né, nesse ano, mais precisamente 18 milhões 748 mil toneladas é a nossa previsão, número que ainda pode ser revisado um pouco para cima, porque nós estamos com a média de 3.245 quilos por hectare, no aguardo ainda do que vai acontecer com essa soja plantada mais do tarde, precisamente na restevo do milho, né?
Tá certo. Se eu não me engano, esse ano o Rio Grande do Sul assumiu o posto de segundo estado maior produtor de soja no Brasil, né? Devido à quebra do Paraná.
Não só devido à quebra do Paraná, mas também em termos de área. Hoje o Rio Grande do Sul tem uma área maior que o Paraná. E, claro, com a tecnologia que está sendo aplicada na soja, com o material genético disponível hoje, que tem para todos os produtores, que antes era apenas um grupo que podia acessar esse material, hoje está praticamente à disposição de todo mundo, o Rio Grande do Sul pode manter esse status de segundo colocado na safra de soja, e assim como na safra nacional de grãos, né? Esse ano já nós estamos superando o Paraná, na soja e no volume de grãos, perdendo apenas para o Mato Grosso, que esse é muito difícil de alcançar, porque lá são 32 milhões de hectares, enquanto que nós aqui estamos ainda com 8 milhões e 600 mil hectares, né?
Tá certo. O problema está sendo, não sei se você pode confirmar isso, mas a gente já ouviu muito que a comercialização no porto está muito baixa. E isso já está causando um problema de armazenamento no estado.
Infelizmente a soja, ela é armazenada, grande parte está em carroceria de caminhões, né? Então, se for para colocar em silos e armazéns, vai dar problema, porque a capacidade estática nossa, ela é, embora se somarmos todos os armazéns, tem suficiente, mas nem todos estão aptos a armazenar, né? Não tem condições de armazenar imediatamente. Então, esse é um problema que ainda o Rio Grande do Sul é dos menores que tem em relação aos outros estados.
Tá certo. Uma expectativa. Dá para fazer uma avaliação também da nossa safra de milho esse ano, Carlos?
O milho nós temos esse ano uma situação privilegiada, vamos dizer assim, né? Porque nós tivemos um aumento de 13,5% na área, mas em relação à produção aumentou 19,5%. Isso porque também pelo profissionalismo do produtor, né, pela tecnologia empregada e mais precisamente por o clima ter ajudado, né, a região que mais produz milho, noroeste e nordeste do estado, teve um clima bastante satisfatório, com a distribuição de chuva, se não ideal, mas muito próximo daquilo que precisava a lavoura de milho, e o milho sequeiro andou muito perto do milho irrigado. Então andou muito próximo ali, não teve aquele diferencial tão grande como em outros anos. E isso, claro, chegou, né, nessa aumento de produção de 19,5% a mais em relação ao ano passado. Embora com tudo isso aí, na nossa produção estimada hoje está em 5 milhões e 770 mil toneladas, ainda não alcança a necessidade que o consumo exige, né? Nós precisamos de 6 milhões e 585 mil toneladas para manter as necessidades do estado, se todo o milho for destinado para a venda. E que, às vezes, tem alguma coisa que sai para Santa Catarina, sai para exportação, para outros lugares. Então, ainda tem que buscar importar milho de outros estados, ou aqui dentro do... ou fora do país, né? E aqui dentro do país seria esse ano, mais precisamente, Mato Grosso, e todo mundo sabe que de lá a logística é caríssima para que chegue aqui até o estado.
Tá certo, né? E a gente vai ficar nesse aguardo, então, na expectativa dessa comercialização da safra de verão, e tudo vai depender do preço, né? E muita coisa pode acontecer, né, Carlos?
Para vocês terem uma ideia, o milho está praticamente todo comercializado, o que foi colhido. E essa parte que falta colher hoje está acima de 70% da área colhida no estado. Esse milho que falta colher é o milho que a gente não levanta como segunda safra, mas seria praticamente uma segunda safra, aquele plantado na resteva do fumo, na resteva do próprio milho e o plantado do tarde e nas outras regiões que não são assim, não tem aptidão tão grande para produção como na zona sul do estado. Esse milho é o que está no campo ainda e claro que é um percentual pequeno e que a produtividade é bem menor que no milho semeado mais do cedo. Então isso aí preocupa, principalmente o setor que transforma o milho em carnes, né, setor de aves, suínos e até mesmo gado leiteiro, ele tem essa preocupação. A Conab tem um programa de distribuição de milho de venda a balcão, mas não está em todas as regiões, está naquelas que mais precisam do pequeno produtor precisa. Porém, que é um milho que é vendido a preço de atacado e não é tão barato assim para o produtor consumir, embora a gente tenha essa válvula de segurança para mais tarde, se precisar, colocar esse milho à disposição dos produtores.
Tá certo. Agora a gente aguarda, então, o encerramento da nossa safra de soja e para poder ter números finais quanto à produção desse ano. Mas, Carlos, a gente tem que também, né, avaliar uma situação. A gente teve um ano de dificuldades em que teve muito problema no plantio, principalmente aqui na nossa região norte, problema de fungo, problema de replantio, ou seja, poderíamos ter uma perda muito grande na produtividade. Tivemos uma época em fevereiro que não é uma época boa para estiagem com estiagem e mesmo assim a gente tem esse recorde de safra nesse ano. Então, a tecnologia aplicada na lavoura hoje faz com que você consiga recuperá-la, né?
Tranquilo, porque assim, ó, nós, hoje, em torno do total dos quase 6 milhões de hectares de soja, 12% teve replantio, 10, 12% teve replantio. E todo mundo sabe que o replantio nunca vai dar produtividade igual a soja normal. E também aqueles que se atrasaram por causa da chuvarada, também plantaram já lá no final de dezembro, alguns plantando até em janeiro. Isso aí não tem como esperar uma produtividade alta. E outra coisa também é a área de expansão da lavoura de soja hoje, que é a região da Campanha e Zona Sul, que são lavouras abertas há pouco tempo e ainda não tem uma estabilidade de solo ainda para terem altas produtividades. Embora esse ano elas é muito melhor que a do ano passado, que tiveram problema de seca e tiveram baixa produtividade. Esse ano melhorou muito lá. E é uma das coisas que fez subir essa média do estado. Mas tem potencial para ir muito longe. Se analisar todas as cultivares hoje à disposição, essas que são lançadas agora, todas elas têm produtividade, têm potencial de produtividade acima de 70 sacas por hectare. Então, se nós tiver clima favorável, tiver chuvas normais, e para a cultura, nós podemos chegar aí tranquilo a 60 sacos por hectare de média em breve, já que a parte de tecnologia, de maquinário, de agricultura de precisão, de irrigação, está bastante avançada. Então o estado talvez não perca mais esse status de segundo maior produtor de soja do país. Isso é muito importante para a nossa agricultura, porque todo mundo sabe que há poucos anos, 10, 12 anos aí, um certo ministro disse que o Rio Grande não tinha aptidão para produzir grãos, tinha que ficar só na pecuária. E hoje o agricultor gaúcho, que povoou esse Brasil todo aí fazendo agricultura, está demonstrando que aqui também ele está conseguindo produzir em níveis iguais ou até em muitos casos superior ao resto do país e se igualando aos produtores americanos.
Tá certo, é isso aí, né? A potencialidade da produção ela subiu muito. Pessoal, tem muita gente daqui se aventurando, né, em estados mais acima, né? Roraima tem sido um dos estados que a gente ouve o pessoal falar que o pessoal está indo para lá, abrindo lavoura. Como é que você vê esse desbravamento de novas terras aí para tentativa de ampliar a área no Brasil de plantio, até porque o pessoal faz isso por uma questão de custo, né? Hoje, uma terra que produz já aqui no nosso estado, ela custa muito, né? 1.100 sacas, mais ou menos um hectare. Enquanto lá em cima o pessoal consegue um valor muito abaixo e praticamente, né? Olha, dá para dizer assim, bem irrisório em relação ao praticado aqui no Rio Grande do Sul.
Já está bem mais difícil também, mas ainda tem áreas para abertura, por exemplo, na região chamada Matopiba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que ainda tem terras baratas. Claro que a abertura dessas áreas é cara, mas em pouco tempo, né, 4, 5 anos, aí tu está com ela, está com esse solo aí em condições de produzir em bons níveis. Se bem que tem a dependência de clima. Se nós pegar o oeste da Bahia, é só gaúcho que tem lá. Nós pegar a Palma, lá no Maranhão, Palma não, agora me fugiu o nome lá. No Maranhão também é gaúcho e paranaense. Se pegar no Piauí, a maioria é gaúcho. Então, no Maranhão também, as aberturas de área também é gaúcho. E lá em Rondônia, Roraima, já é menor a abertura de área, é um estado mais difícil, mas também é por gaúcho. E se pegar o Pará, que hoje é a fronteira, uma fronteira em grande expansão, também produtores aqui do sul, que estão lá desbravando e lá produzindo milho, igual a nossa produção daqui, e a soja também entrando firmemente naquelas regiões. O potencial brasileiro ainda tem espaço para expansão. E claro que o mercado que vai ditar essas normas, né, o mercado internacional, justamente, nossa previsão é de exportar esse ano 70 milhões de toneladas de soja, e o pessoal está enfrentando esses problemas aí dessa instabilidade que tem entre os Estados Unidos e China, se é certo ou não. O dólar nessa gangorra sobe e desce todos os dias, e isso aí causa, às vezes, um mal-estar do pessoal, se bem que muitos travaram a sua produção a um patamar de preço muito satisfatório lá no início da semeadura. E hoje, claro, estão aproveitando essa decisão. E quem não fez está arrependido e não tem o que fazer agora, tem que aguardar, ver os melhores momentos para comercializar sua safra. Agora, dia 27 de maio, de 27 de abril, nós estaremos lá em 13 de maio apresentando os números finais da safra de soja, num evento lá da Expo Rural. Nós estaremos lá apresentando o fechamento da safra de soja a nível Brasil.
27 de abril.
27 de abril.
Agora. Será apresentado os números de todo o Brasil, é isso?
Todo o Brasil. A Emater vai apresentar os números do estado e a Conab vai apresentar os números fechados do Brasil.
Tá certo. Obrigado, Carlos. Nada. Até mais. Esse é o Carlos Roberto Bestetti aqui na nossa programação.